Imagine que você é o pequeno agricultor do interior do Brasil que mora numa cidade onde tem apenas uma filial de banco, uma cidadezinha, e essa filial é de uma cooperativa de crédito que atende pequenos produtores rurais. Na verdade, nenhum banco grande e tradicional optou por estar na sua cidadezinha porque pequena demais não fazia sentido para eles investirem. Bom, até alguns anos atrás, antes da digitalização chegar, você fundamentalmente era fiel a essa cooperativa e continuava como cliente mesmo que talvez ela tivesse um mau atendimento ou cobrasse taxas mais altas, porque a sua alternativa era muito cara, era pegar o carro, se deslocar até a cidade grande mais próxima e envolver gasto de tempo, de dinheiro e muito provavelmente você não ia optar em encarar esses custos. Esses custos, na teoria econômica, são chamados de custos de troca. São fundamentalmente os custos relacionados a você trocar de seu fornecedor, né? No mundo pré-digital eles eram muito altos, não é? Mas hoje, no mundo digital? Bom, se eu não gostar do atendimento, achar as taxas altas demais, com um clique eu abro conta num concorrente, ou seja, os custos de troca praticamente caíram para zero. E por que isso? Bom, graças ao fato que a digitalização introduziu acesso infinito à informação e fomentou uma maior competição entre empresas, o que fez com que os custos de troca baixassem e isso, obviamente, empoderou muito o cliente. Mas mesmo assim, não podemos dizer com assertividade que o cliente ficou com todos os seus problemas resolvidos através do digital. Ainda existem vários problemas relacionados, por exemplo, à privacidade de dados, ou seja, como controlar o que é feito com meus dados. Problemas relacionados à confiança, ou seja, como confio na empresa em tudo que ela me diz. Problemas vinculados à experimentação de produtos, né, limitados ao mundo físico. Afinal, você não pode viver as infinitas situações de uso do produto ou serviço que você está querendo comprar no mundo físico, mas talvez no mundo digital sim. E assim por diante. O que fazer então? Como que nós podemos melhorar então a experiência do cliente e alcançar mais customer centricity ainda mais no futuro? Bom, muitos desses problemas serão resolvidos pela Web 3.0, como veremos neste episódio. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também eu quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me interagir, me acompanhar e escrever para mim é pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Quando a gente olha para as grandes diferenças entre a Web 2 e a Web 3, a Web 2, que é o momento atual da internet, é considerável application-centric, ou seja, focada nas aplicações. Mas a Web 3.0, nós podemos considerar ela sendo realmente user-centric, devido às características de descentralização e imersividade de suas tecnologias. Para começar, na Web3, os usuários finais irão recuperar a propriedade e o controle completo de seus dados e irão desfrutar da segurança da criptografia. Isso significa que eles poderão escolher se e quando as informações sobre eles poderão ser compartilhadas e ou usadas com ou por anunciantes, profissionais de marketing e assim por diante. E uma maneira de fazer isso é com interfaces simples e intuitivas, né? As famosas DApps, Decentralized Applications, que permitirão aos usuários entender quais informações eles estão compartilhando com as empresas. Isso tem o potencial de conceder a eles controle total sobre a personalização e até receber dinheiro pelo uso de suas informações. Eles poderiam, por exemplo, ganhar micropagamentos por respostas a pesquisas ou até mesmo, né, sendo pagos com tokens para consumir ou compartilhar conteúdo. Com isso, nós já percebemos que um grande ponto e vantagem para o cliente no mundo da Web 3.0 é uma maior privacidade e controle absoluto de seus dados. E além disso, mais uma vantagem é que você consegue obter hiperpersonalização através de seus dados. Agora, além disso, vamos pensar. Hoje, se eu sou uma pessoa física, estou fazendo shopping, tenho que me deslocar entre uma loja e a outra, assim como se eu sou uma empresa B2B que está comprando matéria-prima ao redor do mundo, preciso pedir muitas propostas em países diferentes, pagar em moedas diferentes, com regulamentações diferentes, impostos diferentes. Isso é complicado e chato demais, o que gera muito atrito, muita fricção. Agora, com o online e o e-commerce, esse atrito já tem diminuído, mas além disso, com o mundo da Web3, isso se irá resolver com o conceito de interoperabilidade. E o que que é isso? Pela interoperabilidade, usuários pegam o valor que criam dentro de uma plataforma e o trazem para outra plataforma e vice-versa, sem barreiras. E a verdade é que esse conceito ainda não está 100% desenvolvido, porque, na teoria, se você comprar uma versão digital de um vestido da Zara no Roblox, ou sei lá, um dos jogos do metaverso, provavelmente você não poderá usá-lo hoje em dia no metaverso Horizon Worlds do Meta. Isso porque o metaverso, por enquanto, é uma coleção de metaversos separados, e não uma grande plataforma aberta. Isso significa que os consumidores quase nunca podem mover bens digitais de um mundo virtual para outro. Isso é extremamente inconveniente, mas quase nunca pensamos nisso, porque sempre foi assim. Mas a Web 3.0 tem o poder de mudar isso. Todas as suas informações e seus pertences serão centralizados em sua própria identidade, seja uma carteira criptográfica ou um self-sovereign identity, como tokens. O que você possui será conectado com sua identidade em vez do que uma plataforma. E quando a gente olha para isso permitirá que você leve tudo, né, com você, enquanto pula de um aplicativo ou ecossistema para outro. E isso também tem o poder de ter um enorme impacto na interoperabilidade entre os dispositivos de IoT em geral, e casas inteligentes, cidades inteligentes em particular, que possivelmente já vão te conhecer, né? Não seria, sei lá, legal você chegar no seu hotel preferido e as luzes já estarem pré-programadas da forma que você gosta, com a música de fundo que você gosta. Ou seja, também nos percebemos que esta interoperabilidade, o que tira todo atrito, toda fricção entre uma experiência e outra, é um dos grandes benefícios da Web 3.0. Além disso, tem outro benefício que está relacionado às relações que nós temos com empresas, que irão virar menos transacionais, mas mais focadas em comunidades onde os ganhos são mais compartilhados. Um exemplo é a banda Kings of Leon, que lançou um álbum como NFTs, com tokens, né, incluindo uma quantidade limitada de Golden Tickets, né, que desbloqueia vantagens especiais como um vinil de edição limitada, assentos na primeira fileira para futuros shows e assim por diante. E a verdade é que a maioria dos sistemas de fidelidade atuais, como os programas de milhas de aerolinhas, estão completamente desequilibrados. Mais benefícios vão para empresas do que para o cliente. Agora, NFTs irão envolver muito mais os clientes, que se tornarão parte da jornada, se eu como passageiro frequente tiver uma participação em NFTs da empresa de aerolinha, bom, agora temos interesses compartilhados em vez de opostos. Em outras palavras, se a empresa vai bem, o valor do NFT vai subir e eu vou me beneficiar também. E assim eu, como cliente, irei me beneficiar quando a marca apresentar melhor desempenho, portanto, me tornarei sua embaixadora. Na verdade, o cliente se torna um acionista emocional. Com esse senso de compartilhamento de valor e da comunidade mais do que um cliente, é evidente que esse é mais um grande benefício que a Web3 traz para o seu cliente. Agora pense no problema da confiança que nos mencionamos antes e vamos começar entendendo como que ele surgiu. Considere no passado um agricultor cultivando milho num vilarejo, né? Para vender o milho, o agricultor pode montar uma barraca, vender o milho diretamente para outros moradores e ele paga imediatamente, né? O que coloca, né? Meio que dá o dinheiro na hora, dá o milho na hora, recebe dinheiro na hora. Então tem certeza, pouca necessidade de confiança, pois a transação é imediata, tanto no tempo quanto no lugar. Se, porém, nos mudarmos ligeiramente as variáveis de tempo e espaço, a necessidade de confiança aumenta. Se o morador diz que vai pagar na semana seguinte, o agricultor deve confiar que o morador irá pagar mais tarde. Da mesma forma, se o morador pagar imediatamente, mas pedir ao agricultor que entregue o milho em seu celeiro, o morador deve confiar que o agricultor fará a entrega. À medida que a sofisticação de uma transação cresce, de modo que a venda do milho ocorre em diferentes países, a necessidade de confiança aumenta ainda mais. E, ironicamente, ao mesmo tempo, à medida que a necessidade de confiança aumenta, a presença natural de confiança diminui. Moradores de um vilarejo que se conhecem desde o nascimento são mais propensos a confiar uns nos outros do que estranhos que vivem em países distantes. Então, diante desse problema, a solução que tradicionalmente, né, nos confiamos é um intermediário. Eu posso não confiar em você, você pode não confiar em mim, mas se ambos confiarmos numa terceira pessoa, podemos usar essa confiança compartilhada no intermediário para facilitar nossa transação. Exemplos de tais intermediários incluem bancos, empresas de cartão de crédito internacionais, agentes de custódias e na Web 3.0. Lembra do papel que o blockchain desempenha? O que o blockchain faz é aumentar e possivelmente até substituir o papel do intermediário, criando confiança diretamente entre indivíduos por meio do uso de software de computador. Percebe aqui então que fundamentalmente o blockchain melhora a experiência do cliente através da garantia transparente e imutável de confiança? Bom, e por último, uma das mais umas vantagens é o papel das experiências. Ou seja, a Web 3.0, especialmente quando combinada com o metaverso, tem o potencial de aprimorar as experiências do cliente, do usuário, de maneiras que se tornam mais divertidas, mais relevantes, mais focadas em comunidades e mais imersivas. Um exemplo é a Rexona, que sediou a primeira maratona do metaverso, oferecendo aos usuários as chances de personalizar seu avatar com wearables adaptáveis, como cadeiras de rodas. Ou seja, de forma geral, nós podemos listar cinco entre os principais benefícios para o cliente no mundo da Web 3.0. Primeiro, privacidade e propriedade de dados. Segundo, redução de atrito através da interoperabilidade. Terceiro, relações menos transacionais através de comunidades. Quarto, transparência e confiança 100%. E quinto, experiências imersivas e ilimitadas. Eu quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, bom, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaioriokeynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que é preciso na transformação digital da sua empresa. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.